É Cultura, Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia. Começou nesta quarta a Arte Nossa 2013, tradicional feira de artesanato da Casa da Cultura. Começou na tarde de quarta-feira, na Casa da Cultura, a tradicional feira de artesanato Arte Nossa, com muitas novidades para este ano. Voltada para atender o Dia das Mães, a feira traz em sua organização motivos e produtos que valorizam a comemoração da data, pois é uma maneira de presentear com muita arte. Além do artesanato de bom gosto, foi montado em um local especial, o Palácio das Delícias, onde os visitantes podem degustar na hora ou levar para casa guloseimas caseiras irresistíveis para compartilhar com os familiares e, evidentemente, com as mamães. Outro atrativo da Arte Nossa desse ano serão as gravações para compor cenas das filmagens do longa-metragem O Jeito Guaxupeano de Ser, sobre os primórdios de nossa cidade. As ações acontecerão paralelamente à feira no auditório Cine Teatro São Carlos e nas proximidades da feira. Vale a pena ver e participar. A Arte Nossa está aberta desde 16 horas de quarta-feira na Casa da Cultura e vai até sábado, dia 11, véspera do Dia das Mães. A atração de hoje é a oficina de bolo Marco Aurélio Portugal, às 18 horas. Guaxupeana é extorquida em falso sequestro da filha. De acordo com a PM, somente hoje mais de 20 pessoas acionaram o batalhão pelo mesmo problema. A guaxupeana Karina Furlan caiu no conto do falso sequestro, quando bandidos a aterrorizaram num telefonema que afirmavam estar com a filha dela. A estudante Amanda, de 19 anos, tem exigido dinheiro para libertá-la. Desesperada, a mãe da jovem, que está no Rio de Janeiro, efetuou dois depósitos no valor de R$ 3.600, tendo vivido uma das mais amargas experiências de sua vida. O fato ocorreu ontem, por volta das 3h30 da tarde, quando Karina recebeu a ligação de uma pessoa, com voz de mulher, aos prantos, tendo ela chamado pelo telefone pelo nome da filha, quando o homem respondeu, tendo se passado pelo autor do eventual sequestro e exigindo pagamento urgente pelo resgate. O interlocutor instruiu Karina para não acionar a polícia e indicou duas agências onde ela deveria fazer os depósitos. Imediatamente, a cidadã deslocou-se até o Banco do Brasil, sacou o dinheiro e em seguida foi à lotérica da Rua Salesianos, onde depositou R$ 1.000, conforme determinação dos bandidos. Ainda na referida agência, Karina, com medo de estar sendo seguida, escreveu no papel a palavra assalto, o que chamou a atenção da atendente, a qual acionou a polícia militar. Ainda em situação de desespero, Karina foi ao Banco Bradesco, onde fez um depósito, desta vez, de R$ 1.600. Lá ela foi interceptada por viaturas da PM quando entrou no estado de choque, ainda que as autoridades tivessem informado que tudo não passava de um trote. Bastante abalada, a vítima do golpe foi conduzida ao pronto-socorro, a fim de restabelecer seu estado emocional. Quanto a familiares, seus conseguiram contato com a estudante, que teria sido sequestrada, tendo tudo sido esclarecido. Num rápido trabalho, a polícia conseguiu entornar o valor depositado do banco e tentava a restituição do montante enviado pelo posto avançado da Caixa Econômica Federal Lotérica da Salesianos. Já ciente do golpe, as autoridades da 79ª Companhia. Esse pessoal EPMMG orientam que, em casos de receber ligações com teores semelhantes, as pessoas não devem se apavorar e sim acionar rapidamente a polícia. Dia das Mães Especial. Grupo A Quatro Vozes se apresenta em Guaxupé neste fim de semana. Uma homenagem às mães bastante especial é o que está programado para este fim de semana com as apresentações do grupo A Quatro Vozes em Guaxupé. Doralice, Juracema, Jussara e Tatiana fazem parte de uma mesma família e desenvolvem seu trabalho na música popular brasileira desde 1994. Juntas, buscam fazer música popular brasileira de maneira apaixonada, extrovertida e encantadora, expressando-se em seu trabalho registrado em 3 álbuns, um diálogo com a cultura regional popular e contemporânea. O show das meninas do A Quatro Vozes acontece em 2 dias, no sábado, dia 11, às 16 horas, no Coreto da Avenida, integrando o projeto Cultura e Esporte pela Cidade, edição Dia das Mães, promovido pela Prefeitura. E no domingo, dia 12, também às 16 horas, no Teatro Municipal, com o espetáculo intitulado Consciência Negra. Guaxupeano morre em violento acidente na rodovia entre Muzambinho e Monte Belo. O advogado guaxupeano Rony Carlos Pires, de 37 anos, faleceu no final desta tarde de quarta-feira, 8 de maio, vítima de um violento acidente na BR-491 entre Muzambinho e Monte Belo. Condutor de um Volkswagen Golf de cor cinza, o rapaz trafegava sentido Guaxupé quando no quilômetro 119 tentou ultrapassar um caminhão que ia na frente dele, mas retornou por conta de uma carreta tanque do modelo L620 de Araraquara, São Paulo, a qual vinha na direção contrária. Rony bateu na lateral esquerda dianteira da Jamanta, uma vez que descontrolou-se e rodou na pista do acidente. O automóvel do guaxupeano ficou totalmente destruído, tendo suas peças se espalhado pela rodovia e ele ficado preso às ferragens. Rony teve morte instantânea. A Polícia Militar Urbana de Monte Belo e a Rodoviária de Guaxupé compareceram ao local, tendo sido auxiliadas pelo Corpo de Bombeiros de Alfenas, na retirada do corpo do advogado de dentro do carro. Muito carismático na cidade, Rony era funcionário da Justiça do Trabalho de Guaxupé, sendo casado com Débora Pedrosa Pires, atuante no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Fórum de Guaxupé. Concurso 1492 da Mega Sena sorteou os números 04, 09, 18, 44, 46 e 48. Repetindo, 04, 09, 18, 44, 46 e 48. A estimativa de prêmio para o concurso a ser realizado no dia 11 de maio é de 2 milhões e 400 mil. Comunicado da Copasa. O fornecimento de água para os bairros Vila Santo Antônio, Jardim Morada do Sol, Centro, Loteamento Joaquim Cecílio e Vila Rica será temporariamente interrompido a partir do dia 13 de maio de 2013, no período das 7h30 às 18h, para a realização dos serviços de substituição de rede na Avenida Dona Floriana. Com o objetivo de melhorar a prestação de serviços, a previsão é que a obra seja concluída até o dia 27 de maio de 2013. Para mais informações, ligue 1115 ou 115.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa quinta-feira, 9 de maio, é de máxima de 23 graus e mínima de 7 graus. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil. A grande massa de ar polar que entrou no centro-sul do Brasil também reduz a nebulosidade, a umidade e a temperatura na região sudeste. Faz frio no sudeste do Brasil. O dia amanhece gelado em São Paulo, no Rio, no centro-sul de Minas Gerais. O sol brilha forte no sudeste. Na maior parte da região, o céu fica com pouca nebulosidade. Mas atenção com os baixos níveis de umidade durante a tarde, que podem ficar entre 20% e 30% em grande parte da região. A região da Serra da Mantiqueira amanhece congeada. No norte do Espírito Santo, no Vale do Rio Doce do Jequitinhonha, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não deve chover. A temperatura fica amena na região sudeste. Em Vitória e no Rio de Janeiro, máxima de 27 graus. Em São Paulo, a temperatura chega aos 23 graus. E para a região de Belo Horizonte, a máxima prevista é de apenas 25 graus. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Horas e 22 minutos. Bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM. Bom dia para você que está sintonizado pela internet em nosso site no www.87fm.com.br. Hoje no nosso Guaxupé em Foco, o entrevistado de hoje é o vereador João Paulo Calixto Ferraz. E para entrevistar aqui, Mozart Faria. Bom dia, Mozart.
Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes da comunitária. Bom dia, João Paulo. Agradeço a sua presença e colocamos o microfone da Rádio Comunitária à sua disposição.
Obrigado pelo espaço aberto aí, Mozart, Leandro. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio 87 do Guaxupé. E estamos aí à disposição para bater um papo com vocês, esclarecer algumas dúvidas, para informar a população.
Pois não, João Paulo. Nós acompanhamos o seu trabalho na Câmara e um projeto que você colocou lá, que deu uma série de discussão, várias discussões, mas que foi aprovado, é sobre os 10% da gorjeta dos garçom. O que você falaria sobre isso a nós aí? Faz um esclarecimento.
Bom, senhor Mozart. Senhor Mozart, porque a gente trabalhou junto, é uma forma de respeito, gostaria de dizer aos ouvintes.
Não, mas é Mozart.
esse projeto de lei ele foi um pouco conturbado, sim. Muita gente, de certo ponto, querendo distorcer o projeto. Porque, pela seguinte forma, o projeto ele proíbe a taxa de 10% da taxa de serviço. Não estou querendo tirar 10% de garçom nenhum, muito pelo contrário. Eu sou a favor da gorjeta ao garçom, mas direto na mão do garçom. Não a lei proíbe de você estar passando a gorjeta para o dono do estabelecimento para ele repassar para o garçom. Portanto, eu queria dizer a todos os ouvintes aí da comunitária que eu sou a favor da gorjeta do garçom, mas dando na mão dele. O projeto proíbe dar para o dono do estabelecimento, que na maioria das vezes não é repassado. E o foco principal do projeto foi o consumidor, que é o povo no geral, porque o consumidor estava sendo constrangido e ainda é constrangido, que a lei ainda não está valendo. Você chega num estabelecimento e chega no final, você vai lá e é surpreendido com o valor de 10%. Se você paga 70%, é R$7 a mais, que na maioria das vezes não é passado ao garçom. Isso acaba acarretando um certo constrangimento ao consumidor, e foi esse o foco da lei. Infelizmente, uma lei não vai agradar a todos, né? Mas a lei foi feita para a grande maioria da população, que é o consumidor, mas não foi feita para prejudicar o garçom, muito pelo contrário. A gente tende a valorizar a profissão, o bom serviço prestado e ele recebendo a gorjeta direto na sua mão. Não posso proibir a pessoa de doar uma coisa para outra. Isso não existe.
Certo, não tem dúvida nenhuma. Vai deixar de ser uma cobrança compulsória já dentro da nota e quem for, o cliente que for bem atendido achar que deve gratificar o garçom com uma... com os 10% ou uma gorjeta no valor que ele achar interessante, é muito bom. E deixa de ser uma cobrança compulsória. E, vai do, e força também um atendimento melhor dos garçons. E isso vai favorecer todo mundo, tanto o cliente como o próprio funcionário.
É, agora a gente está aguardando a sanção do prefeito, né? Vamos esperar e ver o que, que ele vai, o que, que ele vai se manifestar e se voltar para a Câmara. Vamos esperar aí, ó, a manifestação dele, mas foi ótimo estar aqui para poder esclarecer. Houve muitas distorções durante essa discussão e eu vale lembrar que tem alguns estados e cidades, como Juiz de Fora, que foi uma lei municipal que foi criada em 2009, que foi um vereador aqui do PRB, ele também entrou com essa lei lá em Juiz de Fora e conseguiu. Tá. Em Pernambuco também, no dia da sessão, eu distribuí alguns papéis. No estado de São Paulo funciona como uma lei complementar, porque já tem uma lei federal que proíbe essa cobrança. E o Código de Defesa do Consumidor deixa em aberto. O que, que a gente fez? Essa lei foi colocada como uma lei complementar para a gente regulamentar no município. Por isso que o parecer do IBAN chegou a dizer que ela poderia ser inconstitucional, porque já existe a federal. Mas, assim como no estado de São Paulo, tem aqui alguns documentos, a gente fez uma lei complementar. O IBAN, ele é um órgão um pouco conservador, como a gente sabe, e, às vezes, ele dá alguns pareceres que seguem a linha dele, mas a gente respeita o órgão, mas a gente pede também que algumas pessoas levem em consideração que a Câmara não pode ficar engessada. Porque se todos os pareceres do IBAN a gente achar que é certo, a gente não vai trabalhar. Tá? A gente vai ficar com a Câmara engessada e a população votou para mudar. Então, vamos ter uma Câmara um pouco flexível. A gente pede aí aos colegas, sempre levando em alto nível a discussão, mas sempre lembrando que o IBAN é um órgão conservador. Então, ele viu por essa forma, sendo que já tinha uma lei federal, ele acreditava que não precisava de uma lei municipal. Mas, dentro da lei, prevê algumas multas. Como a gente vê que a lei federal não é cumprida, a gente tentou ir pelo caminho da lei fazer uma lei municipal complementar, como já existe no estado de São Paulo, em Pernambuco, Juiz de Fora. A gente tem algumas cidades aqui que no dia eu passei para a imprensa, o senhor, acredito que o senhor estava lá na reunião. E eu gostaria de deixar todo mundo informado a respeito disso. Não é inconstitucional, como algumas pessoas falaram. Entendeu? É uma lei complementar à lei federal.
Realmente é uma situação, essa questão de consulta do IBAN, a gente tem que ver a realidade do município, da nossa cidade. Às vezes, logicamente, nenhum vereador está aí para contrariar a lei maior, que é a Constituição, mas temos que adaptar dentro da realidade do município. Vários assuntos que, às vezes, o que é bom para São José do Rio Pardo, para São Sebastião do Paraíso, não seja bom para Guaxupé. Então, a gente tem que ter essa adaptação, e eu acredito que essa é a função do vereador, como representante do povo, já que nós vivemos numa democracia representativa. Então, nós, cidadãos comuns, damos essa procuração para os vereadores para nos representar dessa forma. Eu acho que foi um projeto bastante discutido e, desde que foi aprovado, acredito que o prefeito deve sancioná-lo.
Parecer, seu Moza, é o seguinte, o órgão IBAN, ele dá um parecer dele, a visão dele. Se a gente pedir para outro órgão, ele pode dar outro parecer diferente. É uma visão do que aquele órgão acredita. Então, às vezes eu posso, a gente já está buscando outros órgãos aí, para a gente não ficar aquele questionamento como está tendo na Câmara. Parece que só o IBAN é o dono da verdade e a gente não pode ser flexível. É lógico que a gente respeita um órgão respeitável, um órgão antigo, mas vamos buscar também outros, o vereador que fizer um projeto, buscar outros pareceres, entendeu? Para a gente poder estar tá tendo uma maior discussão, porque senão a gente troca todos os vereadores, vão trazer só a gente do IBAN para fazer as nossas leis aqui.
É, isso a gente vê, acompanha pela imprensa, até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, que é o Tribunal Constitucional do país, há divergência dos ministros, aí vai pela maioria. Então, essa discussão é da discussão que nasce à luz. Mas é muito importante, sim, e pessoalmente cumprimento pelo seu projeto.
É uma discussão válida, mas como eu disse, na Câmara está sendo muito discutido aí pareceres da Comissão de Justiça e Redação, da qual eu faço parte, só que todos os pareceres que são dados, a gente também tem que ter uma visão um pouco maleável. Assim como vetos do Executivo veio e passou nessa comissão, é a mesma comissão que passou os vetos do Executivo, a gente está analisando esses pareceres, mas de uma forma para não existir algum tipo de perseguição. A gente quer acabar com esse lema na política de Guaxupé, de ficar perseguindo um ou outro. Pelo menos isso é a minha visão. Vamos acabar com esse rancor. Enfim, nossa é por esse lado. Mas é como eu digo, a mesma comissão que dá os pareceres para o veto do prefeito, para os projetos do prefeito, é que dá para os vereadores. Então, vamos acabar com a comissão e colocar só a gente do IBAN. Infelizmente, ou então só ser advogado que vai para a Comissão de Justiça e Redação. Não é muito por aí, a gente foi eleito pelo voto do povo e a gente tem a nossa função lá dentro também.
E tem que representar o povo dignamente. João Paulo, tem um outro projeto seu que está em tramitação ainda lá, não sei se já foi discutido, mas acho que foi distribuído na última reunião, né? É o Vale Alimentação da Saúde. Gostaria que você explanasse alguma coisa nesse sentido aí.
Sim, é o seguinte, como a gente, ao longo dos 3 anos e meio que eu trabalhei lá na Secretaria de Saúde, a gente observava que muita gente com poder aquisitivo baixo ia para cidades de fora, como São Paulo, Alfenas, Campinas. E como é o seguinte, vamos explicar para a população que às vezes não usa o SUS. Sai de madrugada e só volta quando o último paciente termina os exames, a sua consulta. Isso acarreta que a pessoa que tem baixa renda, vamos dar um exemplo aí, se ela fez o exame dela, a consulta às 9 horas, se o companheiro lá, o outro paciente, terminar às 5, ela vai ficar praticamente o dia inteiro sem alimentação, porque ela não tem um poder aquisitivo para estar fazendo essa alimentação. Então, eu fui na seguinte linha, se a pessoa que já está doente, ela ainda fica sem alimentação durante todo o tempo, ela corre o risco até de desmaiar, acarreta problemas ainda maiores de saúde. E, através de pesquisa no site do Ministério da Saúde, na tabela do SUS, a gente chegou a esse valor de R$ 8,40, que já é uma norma do SUS, entendeu? Vai funcionar também como uma lei complementar na cidade, vai dar algum tipo de polêmica, porque vai dar o dinheiro na mão da pessoa para comprar na cidade de fora. Como que a prefeitura vai fazer um convênio com uma lanchonete lá em São Paulo? É um negócio meio complicado. É um valor até que a gente acredita seja baixo. A gente essa lei está autorizando o prefeito, não está determinando, não está impondo, portanto, é uma lei autorizativa. Eu não estou criando despesa para ele, até porque a gente sabe que ele está no meio do ano aí, até agora está mexendo no orçamento aí, entendeu? Não é orçamento, não é dele, a gente acredita que para o ano que vem, fazer esse orçamento novo que ele disse que vai fazer com a equipe dele, ele possa estar colocando esses recursos aí para alimentação. Eu acredito que seja também uma meta dele, né? Melhorar a saúde, porque a gente conhece aí o Dr. Eber, que está tomando frente aí da Secretaria de Saúde, junto com o Romeu. E a gente acredita que vai melhorar bastante a vida do paciente que vai para fora com essa lei aí, caso seja aprovada e sancionada por ele. Mas é sempre a gente está fazendo essas leis aí para tentar melhorar a vida da população, sem querer prejudicar ninguém. E eu acredito que seja a preocupação dele também.
Não tem dúvida nenhuma. É um projeto também bastante interessante e tem que ter esse tipo de preocupação com os pacientes que saem de Guaxupé. O interessante é que Guaxupé tivesse uma condição melhor aí na questão da saúde para evitar, é o caso aí de ter um centro de de oncologia, onde atenderia os pacientes aqui para fazer a própria quimioterapia ou radioterapia. Então, isso já evitaria todos esses problemas e essas viagens tão cansativas. Mas, se sair esses R$ 8,40,
de acordo com a tabela do SUS. Essa questão aí da oncologia vir para Guaxupé é um pouco, no meu modo de ver, é um pouco, vamos dizer assim, nesse momento, ideologia. É um pouco meio complicado, porque, como a gente tem visto aí no hospital, eles estão tentando arrumar o que eles já têm. Entendeu? Então, eles já estão tendo dificuldade de verba. A gente vê sempre eles indo a Belo Horizonte, eles estão com um pouco de dificuldade de verba. E o centro de oncologia é um centro caro, né? E a gente, a referência nossa é Alfenas. A regional é Alfenas. Então, eu acredito que já só com esse ambulatório que foi conseguido aí desde a gestão do Roberto com o doutor, agora me fugiu o nome dele, mas ele já está vindo aqui desde quando a Luciana trabalhava. Ele vinha lá no Carlone, agora parece que renovaram o contrato com ele. Mas eu acho que isso aí já é um grande avanço. O centro de oncologia, a meu ver, por enquanto, pelo que a gente tem conversado com o pessoal da Santa Casa, com o presidente lá, é um custo muito alto, e também eu não acredito que a Alfenas liberaria tão fácil assim para Guaxupé.
Não tem dúvida nenhuma. Você que tem uma experiência da saúde de Guaxupé, ainda na última, numa das reuniões aqui, da nossa, não sei se foi com a, não me lembro se foi com a Nesmar ou a Cida Sandrone, nós ainda citamos o caso Guaxupé, com 50 mil habitantes, tem 75 mil cartões do SUS. Então, isso também vai sobrecarregando a nossa Santa Casa, as farmacinhas da prefeitura. Então, isso, você tem uma visão dessa situação?
Bom, a questão do cartão do SUS eu posso falar, porque eu mexi com ele lá 3 anos e meio. O que acontece? Vem uma pessoa, vamos dar um exemplo aí, não é ofendendo nenhuma cidade, vamos supor, Guaranese. A pessoa vem, tem um parente aqui, chega para fazer o cartão e com comprovante de residência daqui de Guaxupé. Como a gente não sabe se é daqui ou não é, se você nega atendimento, nega de fazer o cartão e a pessoa é de Guaxupé, ela vai na justiça, no promotor, e a gente é obrigado a fazer o cartão. Agora, se a pessoa não é, ela acaba conseguindo fazer o cartão, porque ela está com comprovante daqui. Então, ela acaba entrando no nosso sistema de saúde da cidade de Guaxupé, o que acarreta essa, vamos dizer assim, essa incha o nosso SUS municipal. Por isso que a farmacinha não consegue atender ao povo e também falta consultas. Porque vem a região que é carente de saúde ao nosso redor, vem tudo para Guaxupé. Por isso que a verba não vai dar durante o ano mesmo. Isso é evidente. É uma verba para 50 mil habitantes. Tem 75, quase 80 mil cartões. O interessante seria ter feito um recadastramento já nesse começo de ano.
Não tem dúvida,
uma buscativa aí, sabe? Teria que contratar uma empresa de fora para enxugar esse número de cartão.
Ou forçar aí a regional de Alfenas para que mande mais recursos para a nossa Santa Casa, ou para o próprio município aí, ou a Secretaria de Saúde, ter condições de dar um atendimento melhor, que é preocupante. Ainda nós tivemos aí, você como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, ainda nós tivemos aí essa semana passada, um pessoal do Conselho Tutelar, acho que tiveram reunido lá com os vereadores para questionar a questão de remédios que o Conselho não está conseguindo.
A gente recebeu eles lá, eu sou presidente da Comissão de Juventude do Idoso, e a gente recebeu eles lá, eles fizeram algumas reclamações para a gente. A gente vê como válidas reclamações, mas também a gente tem que ouvir o lado da prefeitura. Eu acredito no trabalho do seu Romeu, é uma pessoa boa, né? A gente acredita no trabalho dele. É difícil começar, ainda mais uma área tão, tão complicada como é a saúde de Guaxupé. Eu acredito que dos todos os secretários ele é o que está tendo maior dificuldade, mas a gente vê, quando a gente vai lá, a boa vontade da parte dele. entendeu? Vamos tentar conversar aí com o pessoal da prefeitura para tentar ajudar o pessoal do Conselho Tutelar a estar resolvendo isso, porque realmente é um absurdo as coisas que eles falaram para a gente. Mas, como é começo, vamos ver o que eles respondem para a gente. A gente vai ser parceiro de todo mundo, de todas as entidades que procurar a gente, e estamos lá para ajudar. Com relação à Comissão de Saúde, senhor Mozart, a gente viu... É um pouco... Vamos tentar entender daqui a uns meses por que foi cortado esse convênio com os Cislagos. Segundo o prefeito me falou, ele queria uma renovação por um ano e os Cislagos queria por dois. Tá? Mas, de qualquer forma, eu achava que teria, na minha modesta opinião, ficaria aí mais um ano mesmo, até você conseguir contratar todos os médicos para poder fazer a migração de atendimento. Como o Cislagos não quis renovar o contrato e ele queria por um ano, acabou acarretando esse problema, que quem está sofrendo é o povo. E a gente vê também o empenho de todo mundo lá da secretaria, na qual foram meus colegas, é que a gente sabe que lá dentro existem pessoas que têm vontade de trabalhar assim. Todo mundo, ninguém, pelo menos na época que eu trabalhei lá, todo mundo sempre quis o bem da cidade, porque a saúde é muito difícil conseguir vaga para fora. E a gente vê que está todo mundo bem intencionado lá. Todos foram meus colegas, eu sei disso.
Não tem dúvida, a saúde tem a dificuldade no país todo, né? E conforme melhora o atendimento pelo SUS, vai aumentando a demanda. Então, é difícil fazer esse controle todo aí. Certo. Um outro projeto que foi muito discutido na Câmara, e até parece que o Odilon pediu vista, foi a questão do horário de trabalho dos vereadores. Qual é a sua ideia? Parece que você foi um dos que assinou o projeto. E qual é a sua opinião, a justificativa sobre esse projeto?
Bom, realmente eu assinei esse projeto, sim. Foi uma iniciativa dos 7 vereadores, da minha, do Eurico, da Luzia, da Nesmar, do Odilon e do Clay. A gente vê com bons olhos atender a população 3 horas, mas aí na última sessão a dona Cida, a Cida Sandrone, disse que vai entrar aí com uma emenda, com um projeto para ficar 8 horas. Então, vamos ver aí como vai ser essa discussão, mas eu sou a favor sempre de atender a população e vamos tocar o projeto aí. Atender a população sempre é importante. Vamos ver qual vai ser a discussão lá na próxima segunda-feira, se ela realmente vai entrar com essa emenda aí de 8 horas ou com um novo projeto. Quer dizer, novo projeto eu acredito que não possa mais entrar esse ano, mas ela deve fazer uma emenda passando para 8 horas. Vamos ver se ela realmente vai fazer, como ela disse nas redes sociais aí, na plenária também.
Até parece que ela sugeriu que fosse sem salário, né?
Mas é federal, né?
E outra questão é a seguinte, isso é uma opinião pessoal minha, eu acho que o vereador, como prefeito, como secretário do município, a função dele é 24 horas por dia, não tem um horário, né? Eu acho que essa questão, na minha opinião, o vereador tem a liberdade, ele tem seu gabinete na Câmara, aquele que acha que deve ficar lá num horário fixo, que pode decidir, porque não é proibido o vereador ficar na Câmara. Certo? Então, podia ser uma iniciativa particular, aí cada um vai da sua cabeça para não ter essa obrigação. Mas aí é uma questão de interpretação, e os vereadores, os senhores que vão decidir isso. Certo. Agora, eu estava vendo nos jornais aí da semana, voltou aí, eu lembro de um ano passado, teve uma reunião na Câmara, o ex-vereador Jorge Batista Bento, hoje vice-presidente do IMA lá em Belo Horizonte, representando o Guaxupé região lá, é a questão de escrituras da Coab. Parece que agora você que assumiu essa incumbência aí, o que você pode falar para o pessoal aí, principalmente os interessados, o andamento
O ano passado, o pessoal da Coab veio aqui, era o senhor Fradi que coordenava esse projeto da Coab, junto com o então chefe dele, que é hoje deputado federal, Renato Andrade, que o Jorginho tinha pedido para incluir Guaxupé no mutirão das escrituras, que é realizado por aquela entidade. Eles vieram aqui e quem coordenava o projeto até um mês e meio era o Tiago, o irmão do Jorginho, que fez todo um trabalho que foi de uma pesquisa de escrituras no cartório da cidade, até teve que fazer alguns pagamentos de taxas. E como o Tiago está começando com outros projetos particulares, o Jorginho pediu para me continuar coordenando esse projeto. A gente já está aí há mais de um mês mexendo com isso. Tem duas pessoas recolhendo a documentação e fazendo visitas. Inclusive, há duas semanas, se não me engano, uma semana, eu fui à Coab, lá em Belo Horizonte, conversei com o seu Thieres, que é o novo coordenador do projeto. E anteontem, eu fui a Brasília também e conversei com o deputado federal Renato Andrade, que ele ainda tem grande influência lá na Coab, e ele pediu para a gente garantir aí o mutirão de escrituras. Eu dei essa garantia para ele. A gente tem duas pessoas trabalhando, portanto, eu peço que os moradores aí do Coab, da Colmeia, receba bem aí o nosso entrevistador, que ele vai estar entregando o ofício das escrituras para a gente poder estar recolhendo a documentação e mandando para Belo Horizonte na Coab. O deputado federal Renato Andrade, ele disse que quer fazer uma entrega aí de escrituras, um evento, e, se possível, trazer aí o vice-governador para estar entregando essas escrituras, que é do mesmo partido dele, o PP. Ele vai estar tentando trazer o vice-governador para entregar essas 200 escrituras. A gente pede a colaboração aí da população do Colmeia, que quiser estar me procurando, que quiser estar conversando, para a gente agilizar o mais rápido essas escrituras para o morador.
Ótimo. É um assunto também, já que vem, o pessoal fica aflito resolver a situação. Então, espero que você tenha sucesso nessa empreitada aí, que logo resolva essa situação aí.
O mutirão está caminhando bem. A população lá do Colmeia, eles já estão se movimentando, mas a gente gosta de usar aí a rádio, os meios de comunicação, para estar alertando a população, para não perder essa oportunidade. A gente está à disposição. As duas pessoas que estão fazendo a entrevista, eles estão deixando o telefone. Eu estou aberto a isso, a esclarecimentos. Quem quiser me procurar na Câmara ou no meu telefone, que a maioria da população tem aí, o moço está deixando meu cartãozinho, a moça também, que está fazendo as entrevistas, pode estar ligando para a gente estar esclarecendo as dúvidas.
Nós vamos ter um pequeno intervalo aí musical, depois nós continuamos com o nosso bate-papo aí.
Intervalo musical.
Do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Homem de Ferro 3, legendado, gênero ação, classificação 12 anos. Nas sessões das 16h20, 19h e 21h40.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol.
O restaurante Varanda oferece também serviços de panificadora e recarga de celular, funcionando com disque entregas pelo telefone 3551-0671 ou localizado na rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
A hora é agora. Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara com segurança e rapidez, procure Bilo Imóvel. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel? Eu sei. Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o Ponto do Pastel ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No Ponto do Pastel.
Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001.
PH Homem, as melhores marcas em um só lugar. PH Homem, Pereira do Nascimento, 54.
Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco.
Onze horas e 55 minutos e continua a entrevista aqui no Guaxupé em Foco. Mozart.
João Paulo, nós temos algumas perguntas aí. O ouvinte, o Biratã da Vila Rica, é um ouvinte assíduo da nossa emissora e ele faz uma pergunta. Tem coisas mais importantes para ser discutida na Câmara? Ele recomenda que os vereadores devem se focar nos pobres, pois eles são a maioria e não vão a restaurantes.
Tá. Então, bom dia, seu Biratã. Obrigado pela pergunta. Com certeza, o senhor tem total razão. Esse foi um primeiro projeto que a gente fez, focando o consumidor. Com certeza, O vereador tem que ter o olhar voltado aí para a população de baixa renda, como o senhor disse, os mais pobres. E foi por isso, justamente, que eu já entrei com esse segundo projeto, que é a população de baixa renda que usa o SUS, que a maioria do povo, 80% da população, é de baixa renda, é usuário do SUS, e foi focado justamente neles, para eles ter um dinheirinho aí, uma verba para fazer o seu lanche lá fora, que justamente é a população de baixa renda que não tem esse dinheiro. Tá? Com certeza, daqui para frente, o meu trabalho vai ser voltado para os mais carentes. Sou totalmente contra a taxa. Taxa, eu não sou a favor de ficar colocando taxa, porque eu acredito que o prefeito ele deva buscar recurso fora da cidade e busca o recurso fora da cidade e diminui essa questão das taxas na cidade. Sou contra essa taxa da Copasa e sou contra a taxa de serviço. Por isso que a gente entrou com esse projeto. Mas o senhor tem total razão aí. O vereador tem que fazer um trabalho voltado para os mais carentes, para os mais necessitados. E logo, logo o senhor vai ver aí novos projetos nossos voltados para isso daí.
João Paulo, tem uma outra pergunta aí que o ouvinte não se identificou. Ele pergunta como é a sua relação com o Dr. Eber, vice-prefeito da Saúde, sendo você primo do mesmo.
Bom, eu acho que o ouvinte está um pouco enganado, porque ele não é meu primo. A mulher dele, que ele é prima do meu avô. Então, é parente, a mulher dele é parente minha, sim. Mas a minha relação com ele é boa, não tenho problema algum com ele, muito pelo contrário, ele me trata bem, até porque a gente tem que acabar com esse ranço na cidade, de um grupo não poder conversar com o outro, essa perseguição. Tem uma boa relação com o prefeito também. Sempre que ele chama a gente conversa. Eu acho que a gente tem que tá sempre conversando com outro grupo político, sendo que eu fui candidato por um pessoal contra, mas depois que ganhou, a gente é vereador de toda a população, ele é vice-prefeito da cidade, de quem votou e de quem não votou nele, e não tem por que a gente ter algum tipo de discussão, de ranço político, de perseguição. Eu acho que isso na cidade tem que acabar e manter o discurso em alto nível. Esse é o meu modo de pensar. É isso que eu tenho a dizer para esse ouvinte que não se identificou, mas é isso. Tranquilo, sem problema. A gente tem que pensar no bem da cidade, porque se ficar um ficar querendo, vamos dizer assim, não deixar o outro trabalhar, como a gente viu aí no passado, vai ser ruim só para a cidade. Então, a gente tem que manter um discurso em alto nível, uma boa relação, para a cidade poder crescer. Porque se um ficar querendo atrapalhar o trabalho do outro, aí a cidade não vai para frente, e quem vai perder é o povo, no geral.
Não tem dúvida nenhuma. Eu também sou da opinião que a gente deve discutir projetos e não pessoas. Né?
Com certeza.
Então, eu acho que o Guaxupé tem que acabar com essa separação que existe pós-eleição. Durante a campanha está certo, os ânimos esquentam aí, tem situação e oposição. Mas passou isso tudo, eu acho que... Eu que já tenho mais passado que futuro, então sou de um tempo que Guaxupé existia política, mas também existia união entre todas a sociedade, de modo que era bem mais tranquilo. E está caminhando para ter essa tranquilidade em Guaxupé. É o que nós todos esperamos.
A gente não pode... porque a gente é de oposição, torcer por quanto pior, melhor. Eu não sou desse grupo que pensa assim, por isso a gente tem que manter uma boa relação. No governo passado, a gente, como eu trabalhei lá, a gente sofreu bastante com isso, muita gente torcendo contra, quanto pior, melhor, e eu não sou desse grupo, não. A gente tem que, não é porque o outro grupo ganhou que a gente vai torcer contra a cidade, torcer pro mal desse governo. Porque quem vai perder, se o governo for ruim, é a cidade. Não vai ser A, B ou C.
E como nós moramos na cidade, nós queremos melhor para a cidade, não tem dúvida nenhuma. Ô João Paulo, agora você tem algum novos projetos em mente aí para apresentar na Câmara?
Bom, Mozart, a gente, ao longo desses anos aí, a gente acompanhou a questão da construção do terminal urbano. E eu não gosto de entrar na questão do mérito de que se tem que ser na avenida, de tem que ser no Taboão ou em outro lugar. O que a gente fez aí no último mês, contando com a ajuda de alguns usuários, a gente passou aí uma lista para a gente saber a opinião da população. E o que a gente viu, e eu já falei na Câmara, é que até o governo municipal decidir aonde que ele quer fazer esse terminal urbano, porque é uma coisa que tem que ser feita, como isso daí vai até para o ouvinte aí, o seu Biratã, é uma coisa, é o povo de baixa renda, que são, na grande maioria, usuários do transporte coletivo. A gente recolheu aí mais de 1.000 assinaturas pedindo para o prefeito aumentar a cobertura do ponto da circular lá da avenida, que é aquele ponto que a gente entende que a cobertura é muito pequena, e colocar banheiros químicos, porque a gente acredita que é uma situação também constrangedora para a população de baixa renda ficar tendo que pedir para os lojistas, para o comerciante, que também para o comerciante não é bom. Você está com um cliente lá. O pessoal fica pedindo para ir no banheiro. É constrangedor para quem está pedindo e para quem está cedendo, porque está atrapalhando ali a venda. Então, a gente está pedindo, através deste abastinado, em breve eu vou estar levando, acredito que em mãos, para o prefeito, para ele estar olhando com carinho para esse ponto ali da circular, que é um ponto de grande movimento, até ele resolver onde vai ser feito o terminal urbano. Não estou entrando naquela discussão tão polêmica. O que a gente quer é uma situação emergencial que a população está vivendo. É chuva, é sol, aí esconde embaixo da loja ao lado, e você não sabe, depende do tempo, o povo sofre. O povo tomando chuva vai acarretar doença. Então, é uma questão também de saúde para tratar. E esse é a próxima. Isso não é um projeto, né? Isso é uma iniciativa popular que a gente teve para quem está vendo esse problema. Com relação a projeto, eu estou colocando um por vez na Câmara para não dar uma certa confusão, porque às vezes a pessoa não entende. A população não entende, na maioria das vezes, pode acabar confundindo, por isso que está sendo por etapas. Em breve, eu prefiro ainda não falar nenhum. Logo que a gente apresentar o próximo, eu volto aqui na rádio para a gente bater um papo sobre ele, Mozart. Mas o ouvinte aí pode ter certeza que a gente está trabalhando aí para os mais carentes, porque a população que ela tem mais recursos, ela não usa a saúde da prefeitura, ela não usa o social. O que interessa para essa parte da sociedade é ter uma rua sem buraco, né, para transitar com o carro, uma cidade limpa.
Sem dúvida.
A quem precisa da saúde da prefeitura em si é a população de baixa renda, que precisa do social, da educação, da saúde e das outras secretarias da prefeitura. Então, a gente vai fazer sempre um trabalho voltado para o povo em geral.
Não tem dúvida nenhuma, essa tua iniciativa do terminal urbano lá é muito interessante, sim, porque já é uma reivindicação bastante antiga da população, do pessoal que usa o transporte coletivo. Você falou aí também na confraternização, confraternizar com os outros vereadores da oposição, e foi também notícia de jornais aí, a iniciativa do presidente Miguel, na véspera do Dia do Trabalho, fazia uma reunião comemorativa lá, com um café da manhã na Câmara, com os vereadores, os funcionários, e até o prefeito Jarbas esteve presente. Acho que vocês estavam presentes também, então isso foi,
então,
foi importante essa.
A gente vê com bons olhos essa iniciativa do Miguel. No dia eu não estava, porque eu estava justamente reunido com o representante da Coab lá em Belo Horizonte, o seu Thieres, que é o coordenador de projetos das escrituras, e não teve como eu estar presente. Mas é uma ótima iniciativa. Não adianta o legislativo querer bater de frente com o executivo e vice-versa, que um precisa do outro, e senão quem perde novamente vai ser a cidade. a gente tem que ter um canal, uma linha de conversa. Teve algumas discussões na Câmara que foram um pouco acirradas, a gente entende que no começo os vereadores ainda não se conhecem, mas eu acredito que a partir de agora a gente vai estar um se conhecendo o outro, vamos estar melhorando aí esse canal de comunicação entre a oposição e a situação. Eu mesmo tenho conversado com o Kylian, que é o líder da oposição, para a gente tentar amenizar, tentar conversar, para não, porque senão a gente não sabe que rumo tomaria esse tipo de discussão. Eu acredito que até os próprios colegas da oposição estão pensando na mesma linha, entendeu? E para a população também não ficar exposta a discussões inválidas.
É, não tem dúvida nenhuma. É isso é que a população toda espera, esse clima de preocupar com a cidade, não preocupar com o cargo atualmente ou com a campanha dali nos próximos anos. Aí. É fazer um trabalho que isso o povo também vai saber reconhecer.
Inclusive, os novos vereadores, a gente está procurando conhecimento, igual a gente teve em Brasília, a gente reuniu com o representante do... Reuniu, não, a gente teve palestra com o representante do governo federal, explicando os programas do governo federal que podem ser implantados na cidade. A gente tem que estar antenado para a gente também poder passar as ideias para o executivo e para a população em geral. Eles falaram sobre Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Água para Todos, que é na zona rural. Enfim, a gente poderia estar depois marcando aí uma outra data para estar conversando a respeito disso.
Aqui o microfone da comunitária está à disposição. Nós já até mandamos um comunicado para a Câmara, que todas as quinta-feiras, nesse horário, está à disposição do vereador que quiser participar. Já teve aqui a Cida Sandrone e a Nesmar. Agora com você é o terceiro que participa. Isso é muito importante para levar essas informações ao povo. Certo. Falando um pouquinho só de política aqui, só para saber, você foi eleito pelo PPS.
Sim.
E o PPS agora coligou com o PMN e virou MD, que é a Mobilização Democrática. Você tem alguma coisa para falar sobre esse assunto?
Eu estive, no mesmo dia que eu reuni com o pessoal da Coab, eu reuni com a deputada estadual Luzia Ferreira, que é a presidente estadual do partido. Ela hoje é em contato com o Tiago e com o Jorginho, que são os... O Tiago era o antigo presidente. A Luzia pediu para mim ficar na presidência do partido. Ela perguntou da nossa relação com o executivo. Eu disse que é uma relação de conversa, sempre pensando no bem da cidade. E ela expôs aí que esse MD é uma nova legenda, tanto que podem... Como abre essa janela, né? Podem entrar como sair vereadores, deputados, prefeitos. O partido tá se renovando, vai mudar do número do 23 para o 33 e vai fundir com o PMN, como o senhor disse. Ela deve estar fazendo uma visita aí a Guaxupé em breve, ela vai ser também candidata e disse que o gabinete está aberto para as minhas solicitações e da população em geral, que é através de mim que a gente vai chegar com algumas solicitações lá. A gente tem o... Lembrando que o secretário de saúde do Estado, ele é do PPS, é do Antônio Jorge, e ela disse que o que a gente precisar na área da saúde é para estar passando para ela, que ela tem um bom contato com ele. Vamos tentar alguma coisa lá em breve.
Isso é muito importante, ter esse relacionamento, porque Guaxupé precisa de ter alguns padrinhos fortes lá fora. Para a gente ficar muito dependente de pessoas de outros municípios, que cada um vai puxando interesse para o seu lado. Então é importante ter esse relacionamento bom com os deputados estadual ou federal, para que trazer aí o benefício para Guaxupé. João Paulo, nós estamos chegando ao final, eu agradeço a sua presença. E dos ouvintes da comunitária, e deixo à sua disposição para despedir aí do pessoal.
Obrigado pela oportunidade, pelo espaço aberto, seu Mozart. E só para finalizar, contando aí para os ouvintes essas visitas que a gente fez aí para fora, A gente também fez uma visita com o deputado Ailton Freitas e eu fiz uma solicitação de um aparelho aí para a área de saúde. Ele disse que está se mexendo para tentar conseguir esse aparelho. Eu vou deixar no ar para depois que a gente conseguir, a gente entregar aí para a Secretaria de Saúde, para o prefeito. E eu acredito que vai ser muito importante. E obrigado pelo espaço. Estarei sempre à disposição de vocês aí da comunitária e da população que faz a pergunta via computador, para a gente estar respondendo sempre que tiver espaço, e estaremos à disposição. Obrigado a todos e bom dia. Boa tarde.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Meio-dia e 11, o Guaxupé chega ao fim. Você que está aí sintonizado, perdeu essa entrevista e quer ouvir novamente, é só acessar o nosso site em www.87fm.com.br. Um abraço para todo mundo. O Guaxupé em Foco volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade, Guaxupé. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco. Apoio.